Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na RBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista a nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O limite de compras de alimentos da agricultura familiar vai aumentar.
A medida faz parte do novo plano safra da agricultura familiar, que deve ser anunciado em junho.
O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff durante o programa semanal de rádio Café com a Presidenta. Acompanhe.
Quando o PAA começou, lá em 2003, nós comprávamos até R$ 2.500 de produtos por ano, por cada um dos produtores. E hoje, alcançamos a cifra de 4.800. E seguramente, esta vai aumentar a partir de junho deste ano, com o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar.
Ainda no café, a presidenta Dilma Rousseff também destacou o apoio dado ao agricultor familiar com o programa de aquisição de alimentos, no qual o governo compra diretamente de pequenos produtores os alimentos que são fornecidos para creches, asilos, restaurantes populares e também para manter os estoques públicos da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab.
Segundo Dilma, a compra de alimentos da agricultura familiar tem ajudado a gerar emprego e renda para os trabalhadores no campo, como conferimos na reportagem de Mara Kenupi.
Numa área de 2 hectares no núcleo rural Pipiripau, na região de Fazenda Larga, em Goiás, o produtor Ailson Soares planta milho, banana, laranja, acerola, cria gado e tem uma estufa de hortaliças. Ailson faz parte da Associação dos Produtores Rurais. Ele conta que é a associação que vende, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, parte da produção de cerca de 80 associados que trabalham no sistema de agricultura familiar.
A gente vende um preço melhor, né? Um preço justo, preço de mercado, né? E a gente sabe que é um dinheiro certo.
Desde 2003, quando o programa foi criado, o governo já comprou mais de R$ 2 bilhões de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Os produtos adquiridos pelo governo são distribuídos a entidades sociais, cozinhas e restaurantes comunitários e para a formação de estoques para atender comunidades em caráter de emergência. O governo já investiu quase R$ 2 bilhões no programa e para esse ano pretende comprar cerca de R$ 1,5 bilhão de reais em alimentos. Uma boa notícia para o produtor Ailson Soares, que com a ajuda do PAA já pôde garantir uma boa qualidade de vida para a família.
No começo foi muito difícil, né? Mas hoje a coisa melhorou bastante, 100%. Hoje está bom. E hoje a gente já não tem mais dificuldade, não.
Atualmente são quase 200 mil trabalhadores atendidos pelo PAA. Outras informações sobre o programa em www.mda.gov.br. Do Núcleo Rural Pipiripau, em Goiás, Mara Kenupi.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa twitter.com/avozdobrasil.
As parcerias comerciais entre Brasil e Alemanha foram discutidas hoje num encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente do país europeu, Joachim Gauck.
No encontro em São Paulo, chefes dos dois países também conversaram sobre cooperação científica e tecnológica, como a do programa Ciência Sem Fronteiras.
O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da Alemanha, Joachim Gauck, aconteceu no centro de convenções World Trade Center, na capital paulista. Os dois líderes participaram da abertura da 31ª edição do Encontro Econômico Brasil-Alemanha. A presidenta Dilma destacou que os dois países buscam intensificar as relações de comércio e investimentos.
A presença maior e mais dinâmica dos pequenos e médios negócios em investimentos diretos, por meio de parcerias, acionárias, joint ventures, bem como no intercâmbio comercial vai abrir oportunidades mútuas e fortalecer a base industrial e tecnológica do nosso país.
A presidenta Dilma destacou a parceria com o país europeu no programa Ciências Sem Fronteiras, que já implementou quase 2.000 bolsas para brasileiros estudarem na Alemanha. A previsão é implementar mais 10.000 bolsas até o ano que vem. Ela também pediu apoio ao governo alemão para os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que apura violações dos direitos humanos entre 1946 e 1988. O Brasil é o maior parceiro comercial da Alemanha na América Latina. Essa parceria cresceu 3 vezes nos últimos 10 anos. Passou de aproximadamente 7 bilhões de dólares em 2002 para 21 bilhões e 500 milhões de dólares no ano passado. Isso representa 22% do comércio entre o Brasil e a União Europeia. Já a Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil. Está atrás apenas de China, Estados Unidos e Argentina. De São Paulo, Leonardo Meira.
E também em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff citou a proposta do governo para a nova lei dos portos.
A ideia é modernizar as concessões dos portos públicos e torná-los mais eficientes.
A medida provisória que trata do assunto deve ser votada essa semana pelo Congresso Nacional.
A medida provisória alterou a forma de licitação para explorar os terminais nos portos públicos. Com a lei anterior, ganhava a empresa ou grupo particular que pagasse o maior valor pela concessão do serviço por um tempo determinado, geralmente 25 anos. Com a MP, ganha a oportunidade de explorar o terminal público a empresa privada que oferecer a maior movimentação possível de carga pelo menor preço por tonelada, ou seja, passa a valer o critério de maior eficiência com a menor tarifa. A MP dos portos precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado até a próxima quinta-feira, 16 de maio, se não perde a validade. Em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a aprovação da MP dos portos.
Estamos num momento muito importante, que é a votação da Lei dos Portos, que tem por objetivo abrir os portos brasileiros ao investimento privado, gerando competição, maior eficiência e modicidade nos custos.
A meta do governo é ampliar os investimentos privados e modernizar os terminais nos portos públicos, de acordo com o ministro da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino.
Esse dispositivo legal tem uma importância extraordinária para a economia do nosso país. Nós vamos avançar nesses próximos anos e precisamos de um sistema portuário eficiente para escoar os nossos produtos e esses produtos sejam mais competitivos no mercado internacional.
Caso seja aprovada pelo Congresso Nacional, a medida provisória seguirá para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. De Brasília, Paulo La Sálvia.
7-9.
Começaram hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
300 mil estudantes já se inscreveram e quem tem que fazer a prova tem até o dia 27 deste mês para se inscrever.
A taxa de inscrição custa R$ 35,00 e pode ser paga até o dia 29 deste mês. Ricardo Carandina tem as informações.
A principal alteração no Enem para este ano é a mudança na forma de correção das provas. As redações vão ser avaliadas por 2 professores. Quando a diferença entre as notas dadas por cada um deles for maior do que 100, o texto vai para um terceiro corretor. Se a diferença continuar também nesta última nota, a redação vai ser corrigida por uma banca. Além disso, os textos sem relação com o tema proposto serão anulados. A estudante Ana Luísa Cavalcante, que vai fazer o exame para tentar uma vaga num curso de Direito, gostou da mudança.
É bom, né? Porque a gente fica tanto sempre treinando redação e se esforçando para fazer uma boa redação e às vezes alguém descompromissado faz uma redação de brincadeira e tira uma nota boa, né?
As provas do Enem este ano vão ser no fim de semana de 26 e 27 de outubro. No sábado, os estudantes vão fazer as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No domingo, serão as provas de Linguagens e Códigos, Redação e Matemática. O professor Tiago França, que dá aulas de Física num curso de preparação para vestibulares, dá dicas para quem está se preparando para o exame.
Olha, a dica mais importante é você trabalhar em cima das provas anteriores, né? Você ir lá no site do Enem, no site do INEP, baixar aplicar essas provas e resolver as questões do Enem para se habituar com aquele tipo de questão. Outra coisa muito importante é você começar pelas questões fáceis, depois pelas médias, depois pelas difíceis na sequência.
Para se inscrever, o estudante deve acessar na internet a página http://enem.inep.gov.br. Estudantes que terminam o ensino médio em escola pública este ano estão dispensados do pagamento da taxa de R$ 35. Os que terminaram em anos anteriores, mas têm renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, também estão isentos. O Ministério da Educação também criou uma linha telefônica para atender aos participantes que solicitarem atendimento específico, incluindo as gestantes. Profissionais que trabalham na organização do exame vão ligar para esses candidatos para confirmar informações e garantir atendimento adequado nos dias de provas. De Brasília, Ricardo Carandina.
E o MEC publicou hoje no Diário Oficial da União as portarias com os conteúdos que vão ser cobrados nas provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENADE, que será realizado no dia 24 de novembro desse ano.
Vão ser avaliados estudantes do primeiro e do último ano de 17 cursos, sendo 13 de graduação e 4 tecnológicos.
O ENADE avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluídos, em relação aos conteúdos dos cursos em que estão matriculados.
O exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável para a emissão do histórico escolar.
A lista dos conteúdos do ENADE está no Diário Oficial de hoje, disponível em www.in.gov.br.
No dia 13 de maio de 1888, foi assinada aqui no Brasil a Lei Áurea. O documento, Kátia, foi o responsável por abolir, acabar com a escravidão no país.
125 anos depois, muitos direitos foram conquistados pelos trabalhadores brasileiros. Mas até hoje, Luciano, em alguns lugares do Brasil, ainda existem pessoas que trabalham em situação semelhante à da escravidão.
Só no ano passado, fiscalizações do Ministério do Trabalho resultaram no resgate de mais de 2.800 pessoas que trabalhavam nessas condições.
Pará, Tocantins e Paraná estão entre os estados que mais tiveram pessoas libertadas. A maior parte dos trabalhadores atuava em atividades de pecuária, carvão e também na construção civil.
Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Priscila Machado fez hoje com o chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo do MTE, Alexandre Lira.
Em relação a 2011, houve um aumento de quase 15% no número de trabalhadores libertados. Alexandre, o que foi o responsável por esse aumento nesse número?
A Inspeção do Trabalho atuou em localidades que ainda não estavam sendo frequentadas com habitualidade. Podemos referenciar Boca do Acre, no estado do Amazonas, Santa Fé de Minas, em Minas Gerais, Barreira do Piauí. Então tivemos incidência de trabalho análogo de escravo nessas regiões. Algumas ações fiscais nos apresentaram resultados expressivos de quantidade de trabalhadores resgatados. Tivemos ação fiscal com 150 trabalhadores resgatados no município de Marabá. Tivemos uma outra com 125 no Paraná, no município de Perobal, em Penedo, na Alagoas, 110 trabalhadores resgatados. Então essas variáveis influenciaram para o aumento do número de trabalhadores em situação análoga de escravo em 2012 comparado com 2011.
E o que acontece com o trabalhador que é encontrado nessa situação? Que tipo de apoio que ele recebe? O empregador, que tipo de punição que ele recebeu?
O trabalhador encontrado numa situação análoga de escravo, eles são afastados dessa situação e existe uma negociação com o empregador para o pagamento das verbas rescisórias. São emitidos guias de seguro-desemprego para os trabalhadores. O empregador pode vir a ser compelido a firmar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, se comprometendo a não mais praticar essas irregularidades. A conduta dele pode ser tipificada como crime e o nome do empregador, após o trânsito em julgado de todos os autos que são lavrados em razão das irregularidades identificadas, o nome do empregador pode fazer parte do cadastro de empregadores que mantiveram situação análoga de escravo. Depois dessa publicidade do seu nome no cadastro, fica impedido de tomar crédito de órgãos públicos por 2 anos.
Quem quiser denunciar, como pode ser feita essa denúncia?
As denúncias podem ocorrer perante a Comissão Pastoral da Terra, as unidades descentralizadas do Ministério do Trabalho e Emprego. Todos os estados, mais o Distrito Federal, mantém uma estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego. Na capital, mantém gerências, agências. O Ministério Público do Trabalho colhe também denúncias. imprensa, a Força Policial, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal também. E hoje existe um Disque 100 sobre a responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos, que também está preparado para receber as denúncias.
Eu conversei com o Alexandre Lira, ele é chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego. Muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o tema.
7h16.
De hoje até domingo, mais de 500 municípios brasileiros vão participar da 11ª Semana de Museus.
Esse ano, mais de 1.200 instituições municipais, estaduais e federais participam da semana, que tem como tema Museus. Memória mais criatividade é igual mudança social.
E para preservar e valorizar as histórias contadas em museus de todo o país, o Brasil criou em 2003 uma política nacional para modernizar a infraestrutura, financiar e adquirir acervos para os museus brasileiros. E o Instituto Nacional de Museus, o IBRAM, é o responsável pela gestão dessa política nacional de museus.
Na reportagem de Leonardo Meira, vamos saber um pouco mais sobre três instituições que participam da semana.
As galerias e salas dos museus contam histórias que ajudam a compreender melhor o presente. É um mundo de cultura acessível a todos. O Museu de Artes de São Paulo, MASP, é um dos que se destacam no cenário nacional. Só no ano passado foram mais de 845 mil visitas, número recorde na América Latina. Entre os visitantes, turistas e também moradores da cidade, que assim como a advogada Tônia Dutra, reservam um tempo na agenda só para conferir as obras expostas no museu.
A gente precisa dessa sensibilidade, desses momentos, para a gente ter, restabelecer até um equilíbrio dentro da vida da gente.
O acervo do MASP é o maior da América Latina. São mais de 10 mil itens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. As peças vão desde a Antiguidade Grega até artistas contemporâneos. A artista plástica Esther Bianco visitou o MASP e explica por que defende a existência de espaços como esse.
Eu não teria assim, oportunidade de ver essas obras nas casas de pessoas que adquiriram, ninguém pode entrar. E o museu dá acesso a todos. Ou tu paga um ingresso, ou criança pode entrar gratuitamente, idosos também. E eu acho isso assim excelente, porque tu tem acesso.
Também em São Paulo está o Museu da Língua Portuguesa, que existe há 7 anos e já recebeu 3 milhões de visitantes. A tecnologia de ponta e os diversos recursos multimídia preservam, valorizam e divulgam o 7º idioma mais falado no mundo. Entre as atrações, um painel que revela a evolução do idioma, um mapa de diferentes sotaques do português e uma praça com poemas de grandes autores da língua portuguesa. Gustavo Krieger, aluno de uma escola de Blumenau, no interior de Santa Catarina, visitou o museu pela primeira vez e gostou do que viu.
É a primeira vez que estou no museu e quando a minha turma ficou sabendo que a gente ia visitar esse museu, todo mundo ficou achando, ah, vai ser aquela coisa rígida, que não pode tocar nas coisas, qualquer coisa vai ser mandado para fora. Mas não, as pessoas vão caminhando por aqui, vão interagindo e é divertido assim, a gente vai aprendendo.
Um tributo à negritude que corre nas veias de todo brasileiro. O Museu Afro Brasil fica no Parque Ibirapuera, na capital paulista, e foi inaugurado em 2004. O acervo é de mais de 5 mil obras, entre pinturas, esculturas, documentos e outras peças produzidas a partir do século XV. As exposições trabalham temas dos universos culturais africano e afro-brasileiro, como religião, trabalho, arte e escravidão, com destaque para a trajetória e influência africanas na construção da sociedade brasileira. Nas salas e galerias, a capoeira, as vestimentas religiosas, o navio negreiro. A professora Edna de Mello levou os alunos para conhecer um pouco mais sobre essa história.
Esse museu vem para reforçar a autoestima do negro, que eu acho que é o mais importante. Você entrar aqui, você vê coisas lindas, você não vê tristeza aqui dentro. Você vê a parte de dança, você vê a parte de religiosidade, você vê agora uma nova exposição de fotos, né? Você vê pessoas bonitas, né? Pessoas que foram importantes, que são nomes de avenidas.
O Brasil possui hoje mais de 3 mil museus. O investimento em locais como esses aumentou 980% entre 2001 e 2011. De São Paulo, Leonardo Meira.
Confira a programação completa da 11ª Semana de Museus em www.museus.gov.br.
valorizar e incentivar ações que ajudem a acabar com a mortalidade infantil e com a pobreza, por exemplo, e assim contribuam para alcançar os objetivos do milênio definidos pela Organização das Nações Unidas, ONU.
Essa é a ideia do Prêmio Objetivos do Milênio Brasil, que está na quinta edição.
As inscrições já estão abertas e o prazo termina no dia 2 de agosto. O prêmio será concedido para governos municipais e para ONGs, movimentos sociais e empresas.
Assunto da entrevista que a repórter Isabela Azevedo fez com o secretário nacional de Relações Políticos-Sociais da Presidência da República, Wagner Caetano Alves de Oliveira.
Que outros temas também podem concorrer a esse projeto, a esse prêmio, e quem pode participar?
Projetos também voltados para a educação, na saúde, além da mortalidade infantil, a questão da mortalidade materna, o combate à mortalidade materna, projetos que desenvolvam ações para o combate a doenças como a AIDS, a hanseníase e tuberculose, e também projetos ligados ao meio ambiente e à qualidade de vida das pessoas, desde o acesso à água, moradia, transporte, enfim, os projetos sociais que contribuem para que o Brasil alcance as metas do milênio. Podem participar toda e qualquer organização da sociedade civil brasileira e também as prefeituras municipais. Projetos desenvolvidos por essas instituições que contribuem para que o Brasil melhore os seus indicadores sociais.
Existe um calendário para divulgação desse prêmio nas capitais do país?
Até o dia 2 de agosto, nós temos as inscrições abertas. E nesse período, nós estaremos presentes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, realizando seminários onde nós estaremos discutindo a pauta das metas do milênio, divulgando o prêmio e passando as orientações como as instituições podem e devem escrever seus projetos.
Essa é a quinta edição do prêmio. O senhor podia dar algum exemplo de projeto que já foi premiado, algum tema de projeto que já foi premiado?
Olha, nós temos 80 projetos premiados já no Brasil, projetos ligados à saúde no estado do Ceará, especialmente a questão da mortalidade infantil, projetos ligados à questão da AIDS, por exemplo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, projetos ligado à proteção da criança e adolescente no combate à violência e à violência sexual no estado de Pernambuco, projetos premiados no estado de São Paulo ligado ao combate à violência contra a mulher. Felizmente, são muitos projetos premiados de boa qualidade e esse é um patrimônio que nós temos do Brasil, que as instituições têm feito muito para que o Brasil melhore os seus indicadores sociais.
Secretário, obrigada pela entrevista. Lembrando que o período de inscrição vai até o dia 2 de agosto deste ano e a premiação ocorre no ano que vem, em abril.
Ouvimos o secretário nacional de Relações Políticos-Sociais da Presidência da República, Wagner Caetano Alves de Oliveira. Informações no www.odmbrasil.gov.br.
E uma operação feita no início deste mês impediu 92 aeronaves de pequeno e médio porte de voar.
A operação foi em 6 aeródromos da capital paulista e também em Atibaia e no condomínio Vale Eldorado, no interior do estado de São Paulo.
Todas as aeronaves que foram proibidas de voar apresentaram irregularidades que poderiam comprometer a segurança do voo. Os autos de infração estão em curso.
Mais de 350 aeronaves da aviação geral foram fiscalizadas durante a ação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC.
Desde o início do ano foram feitas outras 4 operações.
Mais fiscalizações especiais estão programadas para este ano.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Limite de compras de alimentos da agricultura familiar vai aumentar no mês que vem.
Medida que define maior eficiência para portos deve ser votada essa semana pelo Congresso Nacional.
Nas 3 primeiras horas de hoje, Enem teve 300 mil inscritos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.